começando ao som dos Jackson 5. Jackson 5, isso aí. A pedido de Lavínia Maria, que disse: eu quero escutar Jackson 5 amanhã. Pediram Nirvana, Madonna, mas aí eu vasculhei, não achei, não tenho. Hoje é Jackson 5. Ó, o cafezinho. Já colocou seu café? Bom dia, Tauan! Bom dia! Olha, hoje tem umas notícias tão legais. Na pegada do que você gosta, Tauan. Começou tarde a live hoje, né? Lembrando que fica disponível no canal do YouTube os vídeos. E como podcast lá no Spotify. Pois é, gente. Foi pro cinema ontem, Tauan? Qual é a playlist de amanhã, gente? Vamos escolher. Deixa eu contar o que tem hoje. Tem duas notícias. Eu reduzi a quantidade de notícias pra gente fazer uma resenha maior. Porque a entrevista vai ser com Ana Paula, advogada, especialista em segurança da informação. E vai falar sobre esse constante vazamento de dados. Vem cá, então, você anda postando nude na internet. Poxa, não foi no cinema, não? Foi? Oxente, menino. Daqui a pouco a Ana Paula tá aqui, mas enquanto isso, vamos resenhar algumas notícias bem legais? Gente, vocês estão achando o som alto? Tá bom? Tá legal? Dá pra me ouvir legal? Quero sempre feedback. Pra saber se tá tudo tranquilinho, se tá rolando bacaninha. Vocês estão gostando das notícias que eu escolho, gente? O pessoal diz: Mia, você encontra cada notícia, que eu não sei o que você acha. Vamos começar? Trabalho pesado? Você trabalhou pesado ontem, não foi no cinema? Segunda-feira à noite, tem que ser dia de cinema, meu amor. Pega o cinema barato, vazio, e começa a semana fazendo uma coisa em comum. Eu adoro pegar um cineminha na segunda-feira à noite. Eu mereço. Vamos começar com uma notícia muito diferentona. Muito bacana. A agência Gray e a ONG Banco de Alimentos Delivery criaram um movimento chamado Delivery Reverso. Ultimamente parei por causa da carreira de cantor. Dedicação, né? Bom dia, Preta Maravilhosa. Ah, Maravilinda. Bom dia, Yuri. Bom dia, Isaac Edson. Ana Paula Moraes já tá aí. Daqui a pouco nós vamos fazer uma entrevista com a Ana Paula sobre... sobre esse constante vazamento de dados. Ela que é advogada, especialista em dados. A mulher da informação. Isaac Edson tá aí. Isaac Edson, vamos participar de uma live um dia desses? Vou começar com uma notícia rapidinha pra gente... Tá travando muito, é isso? Jura? Quero feedback. Tá travando, é isso? Vamos começar logo com umas notícias? Então, a agência Gray e a ONG Banco de Alimentos criaram o Delivery Reverso. Como é o Delivery de Reverso? Sabe esse constante, as sobras de alimento em supermercado e restaurante? O que acontece? Sabe aqueles pratinhos de plástico, tipo pratinho de plástico não, de isopor, de queijo? É. Tô sentindo que a internet hoje está semeando a discórdia na minha live. Então, a sobra de alimento vai pro lixo. Vai para o lixo. Tipo lixo, lixo, lixo de verdade. Tanto em supermercado quanto em restaurante, no fim do dia, tudo que sobra na bandeja vai pro lixo. Por lei não pode dar e nem... Acho que não pode dar pros funcionários. Existe uma lei que também não pode doar. Mas aí uma ONG criou o Delivery Reverse, que é o quê? O restaurante, a pessoa independente, pode ligar e dizer: olha, tem comida sobrando aqui em casa, ou tem comida sobrando aqui no restaurante. E o delivery vai pegar a sobra das comidas e vai doar. Olha que incrível! Existe uma mochila especial, deixa eu mostrar pra vocês. O movimento é esse aqui, o Delivery Reverse, Reverse Delivery, um banco de alimentos. Eles vão pegar, e o conceito é, e se os motoboys pudessem voltar com as mochilas cheias de alimentos para pessoas... Genial, né? E aí, essa mochila é uma mochila especial. Bom dia, Anderson! Cacá, bom dia, bom dia! Estamos aqui falando de umas notícias. Cacá, você que tem estabelecimento, sua cara. O reverse delivery é um delivery reverso, ao contrário. Ao invés de levar comida, ele vai pegar comida. Restaurantes que sobram comida, ele vai lá, pega a comida e doa para morador de rua. Olha que bacana, e é uma mochila especial para, né, para não azedar, para pegar a maior quantidade possíveis, a maior quantidade de comidas possíveis. Olha que bacana. Eu achei essa notícia incrível. E já tem uma pizzaria, que é a Pizzaria Veridiana, em São Paulo. Você vai no site, se cadastra, diz, olha, eu tenho um estabelecimento e eu quero entregar comida. No final do dia sempre sobra e eu quero entregar. Imagine quanto supermercado, no final do dia, como o Walmart, aqueles pratinhos de isopor, sobra comida e joga no lixo. Aqueles frangos, sabe frango assado? Todo frango assado que não é vendido é jogado fora. Simples assim. Um absurdo, né? Você imagina aqui, num cenário de fome, tem gente jogando comida fora. E agora vamos para a próxima notícia. Eu tô correndo com as notícias porque Ana Paula Moraes vai participar hoje, vai tomar um café da manhã comigo sobre dados. Olha só, essa notícia... Tô definitivamente feliz com essa notícia, que é o seguinte. A França decidiu devolver obras de artes, joias, máscaras, um total de 90 mil peças para os países africanos. Lembrando que a França... Gente, a pessoa recebe uma ligação no meio da live. Quem é que uma hora dessa tá fazendo ligação pra mim, menino? Vamos lá. Deixa eu explicar pra vocês. A França, ela foi responsável pela colonização de inúmeros países. Mali, Camarões, Costa do Marfim, Congo. 90 mil. Eles fizeram um dossiê de 40 páginas, um documento reunindo... todas as obras existentes no país, na França, que pertence aos países africanos. E o presidente Emmanuel Macron decidiu fazer a devolução de todas essas obras de arte. Eu achei, na boa, uma iniciativa coerente. Devolver o que é do outro, isso é... devolutiva cultural, gente. Quantos países se apropriaram, os colonizadores se apropriaram da cultura e das riquezas. Inclusive, esse documento explica que essa devolução é uma devolução das riquezas e da história, porque não tem só obras de arte, mas também muitas joias, obras de valor imensurável. Documentos. A França tem posse de documentos da história de vários países africanos. E aí Emmanuel Macron vai devolver. Voltei! Não aceito não fazer essa resenha com a Ana Paula Moraes. Mudei até o ângulo, tá rolando um contraluz estranhão aqui. Mas tudo para rolar esta live. Yuri, Kaká. Gente, eu tô aqui na peregrinação, mudei até o ângulo. Porque não sei o que tá acontecendo, a Ana Paula não tá conseguindo participar da live. E é muito importante a participação dela, porque nas últimas semanas rolou vários episódios de vazamento de dados. E o Facebook pediu patente para ter autorização para escutar a nossa conversa, o que a gente ouve na TV, no, de música, o que a gente assiste na TV. E não foi autorizado. E é muito delicado isso, né? Ai, amei a máquina de datilografar. Oh, amava teclar nela. Pois é, a minha é uma Olivetti 32. Eu usei muito no Rio de Janeiro ela para escrever monólogo, poesia. E é meu xodózinho. Comprei por R$ 20 na época no Meyer. No Meyer. Em frente ao Mackenzie. Olha o que o gato tá fazendo. Semeando a discórdia na cortina. Desfia a cortina que você comprou, descarado. Gente, eu tô esperando ela participar aqui. É, Nasha, bom dia. Você aprendeu a digitar na máquina? Jura? Pois é, comprei no Meia. No tempo que eu morei no Rio de Janeiro, morei um ano lá no Meia. E aí eu sempre tinha esses achados. Inclusive, vários dos discos que eu comprei foi ali no, em frente ao Mackenzie, no Meia. Bom dia, Nasha! Ana Paula Moraes, gente, eu quero tanto que ela participe. E aí é que nós decidimos. Ela vai entrar pelo Instagram da outra conta. E vai tentar participar. Yuri Freitas, foi quando eu tinha 12 anos. Menino, você tem quantos anos você aprendeu da máquina de escrever, menino? Eu sou essa geração computador. Sabe aquela CPU grandona? Que inclusive tinha umas que ficavam. A CPU ela ficava embaixo do monitor. Ô, meu filho, quanto disquete eu usei na minha vida! Muito disquete. E disquete não cabia nada. Meu Deus, eu botava 10 fotos e enchia o disquete. Que sofrimento. E disquete era, não era baratinho, não. Era tipo. Não, não era caro como um pendrive. Mas na época era um artigo de luxo você ter 5 disquetes. Ah, meu Deus. Daqui a pouco, como tudo que é retrô volta, né? Daqui a pouco chega uma tendência aí, da tendência do disquete. De boa. Mas não cabia nada. Não cabia nada, meu Deus. Não cabia nada dentro de um disquete. Esperando a Ana Paula Moraes pra gente fazer a resenha. Se não rolar hoje, nós retomaremos na quinta-feira de manhã. Mesmo que ela chegue somente para dar um oi e a gente retoma na quinta-feira porque já se estendeu demais. Aê! Chegou de Moraes. Vamos ver agora. Tchan, 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 tchan.
Agora foi.
Menina, agora foi. O que foi que aconteceu, né?
Sei, vai ver que tinha que ser por esse Instagram aqui, não pelo meu, né? Particular. Vai saber. Hoje é dia de Ansan, minha filha. Quem comanda é ela.
Eu gosto é assim. Orixá do comando das nossas vidas. Axé.
É. Hoje é dia dela. Quem tá no
Quem
comando
é
é ela,
Orixá da nossa
não é não, amor?
vida? Verdade, Orixá
Ela
do comando.
queria que fosse por aqui, não pelo outro. Então, vamos que vamos.
A gente vai questionar? Não
Não,
vai.
de maneira nenhuma. Oxi, é maluco, é? Perdeu noção do perigo? De forma alguma.
Ó, oh, Fred, aleluia! Gente, Ana Paula, eu sou muito sua fã, de coração. Você desenvolve um trabalho incrível, incrível. E você soube que
Trabalho
na
de formiguinha mesmo.
semana. Exatamente, incrível. Na semana passada, o Facebook pediu patente do uso do microfone dos celulares para poder captar o que nós estamos assistindo na televisão. E foi negado. Sendo que o Facebook já tinha pedido patente do uso das fotos de família para identificar quem mora com quem, quem convive com quem, as relações, os gostos da família. Por que essa necessidade de cada dia saber mais o que que a gente está fazendo, para onde a gente está indo, o que a gente está consumindo?
Que na verdade assim, desde sempre que a internet existe, que as redes sociais entraram aí a todo vapor para a gente utilizar, Já era uma prática coleta de dados, né? Sejam as imagens dos nossos rostos, as fotos que a gente troca nos nossos e-mails, isso tudo é dado. Eles ficam fazendo cruzamento de informação justamente para poder vender os dados, porque não existe almoço grátis na internet, né? Então, tudo que é gratuito é pago com as nossas informações, né? E até então, não existia legislação que salvaguardasse o direito do usuário e do consumidor com relação à coleta desses dados, né? E aí, quando chegou em 2018, lá na GDPR, que foi homologada a vigência da lei que faz a tutela, né, e a salvaguarda dos dados pessoais dos europeus, tudo começa a tomar um outro rumo na vida, né? A gente tem na América também a CCPA, que faz o regramento de como vai ocorrer a coleta dos dados pessoais dos usuários na América. E agora, esse ano, a gente conseguiu homologar a nossa LGPD. Então, o Brasil passa a ser signatário da Europa e dos Estados Unidos, também com uma legislação que salvaguarda os usuários e consumidores no que diz respeito à coleta dos dados pessoais. E dentro dessa legislação, eu acho muito bacana dizer que lá no artigo 17 eles tiveram a cautela, como existe na GDPR e também na CCPA, no que diz a salvaguarda dos dados sensíveis, que diz respeito à questão religiosa, às questões ligadas a credo, raça, cor, saúde e todo esse aparato de informação. No momento que for coletado, ele tem que ser salvaguardado pelas empresas com maior rigidez do que os demais dados, porque a gente está tratando de casos infinitamente mais pessoais do que um CPF, do que um RG, do que uma de um endereço, né? Então, todas as imagens que estão acontecendo dentro da sua casa. Então, é por isso que na maior parte das vezes não permitem, a religião não permite a questão da transfusão de sangue, né? E a gente já tem várias decisões da justiça que, quando o hospital pede em liminar a autorização do juiz para fazer a transfusão de sangue num paciente que é testemunha de Jeová, tem muitos juízes que dizem que, na verdade, é melhor sobreviver do que viver e não dar a tutela ao hospital para fazer a transfusão de sangue, salvaguardando a questão da religião. Então, na verdade, essa questão do Facebook pedir a autorização para a questão da câmera do celular, o que seja, isso, na verdade, é uma questão só de homologação do que já vem sendo feito desde que a internet existe. E desde que ela foi colocada à disposição de todos os usuários, entendeu? Então, é uma forma mais bonita e legal dele dizer assim: agora eu tenho autorização judicial para
Para
coletar a sua
fazer o que eu
imagem.
estou fazendo.
Exatamente. Quando, na verdade, se você deixar o seu computador aberto, ou sua câmera ligada, aquela coisa toda, o fato de você não estar com aquela luzinha acesa não quer dizer necessariamente que o seu computador não esteja coletando todas as imagens que estão acontecendo dentro da sua casa. Então, é por isso que, na maior parte das vezes, o maior cautela possível seria você colocar um adesivo, efetivamente, na sua tela do seu laptop, ou do seu iPad, e até mesmo do seu celular. Já existem até uns tampões específicos para cada tipo de aparelho, justamente para você salvaguardar de que, mesmo que você não esteja utilizando a câmera, que ela não esteja ativa, que provavelmente ela não esteja efetivamente fazendo a coleta das suas imagens enquanto você está na sua residência, no seu momento mais íntimo, essa questão toda.
Então, aqui o que será o que estava na live aí, perguntou, é real, né? Eu compartilhei um episódio que aconteceu comigo, de estar falando sobre uma pessoa, e aí, de repente, começar a ser bombardeada com informação. Eu fiquei assim, será que o celular ouviu que eu falei dessa pessoa? Porque às vezes eu nem pesquisei, só de conversar. Parece assim, você fica, será que ele ouviu? É possível? Essa conversa está sendo captada o tempo todo?
Sim, é possível. Isso aí não tem a menor sombra de dúvida que é possível. Agora, aquelas configurações que você deixa de cookie, e pop-up ativo dentro da configuração do seu laptop ou do seu desktop. Aquilo daí também facilita na captura de todas as suas informações enquanto você trabalha ou quando você faz uma busca, de repente, para um lazer seu, para um momento de férias. E é por isso que quando você entra no seu e-mail gratuito, você recebe logo uma mensagem pensando em viajar, está querendo alugar um carro. Aquilo ali não é balela. Na verdade, o próprio sistema que está instalado no seu computador, ele já está pré-configurado para fazer esse rastreamento dos seus dados e enviar para quem de direito, para que ele possa fazer um trabalho, uma estratificação mesmo, como o pessoal de marketing diz, e ele traçar o seu perfil. E aí ele passa a vender esse banco de dados para as agências de marketing e para outros nichos de mercado. E é por isso que a gente é bombardeado com tanta ligação, sem saber como é que aquela empresa conseguiu o número do seu celular, como é que teve acesso às suas informações. Na verdade, é por conta disso. E aí, o grande trabalho de formiguinha agora é fazer com que as pessoas entendam efetivamente, mas eu vejo também que é um empoderamento do usuário e do consumidor, para que de uma vez por todas ele entenda que no mundo que a gente vive hoje, dado é dinheiro, informação é dinheiro. Então, se você sair por aí inserindo seus dados em todos os lugares que você frequentar na internet, na verdade você está dando de graça para aquela pessoa que você não sabe nem quem ela é, o que é mais valioso para você, que são as suas informações. E ela, por conta da lei, ela vai ter que fazer um trabalho interno muito mais rigoroso, porque se esses dados vazarem, e essa lei entra efetivamente em vigor em 15 de fevereiro de 2020, em pleno domingo de carnaval em Salvador, se esses dados vazarem, essas empresas elas vão receber algumas penalidades, que vão desde advertência até
Uau!
multas, que vão de 2% do seu faturamento anual, podendo chegar a 50 milhões de reais. Mas eu penso
Uau!
que, na verdade, não é uma questão só de punição à empresa, entendeu? A empresa precisa ser punida, precisa. Mas eu acho também que é uma questão muito de educação digital do usuário. O usuário precisa ter noção de que ele tem que ter uma educação para usar a internet, ele precisa ter noção do quanto as informações dele valem dinheiro. E ele não sair concedendo essas informações por qualquer coisa. A lei também
Exatamente.
prevê, que as questões de conteúdo, não vai mais poder você obrigar a pessoa a informar seu CPF, seu e-mail, fazer um pré-cadastro para você ter acesso àquele conteúdo. Aquele conteúdo vai ter que ser fornecido ao usuário, sem que, para isso, tenha que ter uma exigência daquela pessoa fornecer os seus dados. É assim que a lei diz. Ou seja, as empresas jornalísticas também vão ter que se reinventar, porque muitas delas dizem assim: ah, 10 matérias, a 11ª é paga. Então, na verdade, vai ter que haver uma reinvenção da área de marketing para que essas marcas
Gostei.
continuem e permanecer no mercado, porque a lei também já vem nesse sentido.
Tem uma mensagem aqui de Fred que eu vou ler. Para além disso, queria propor o seguinte: a gente já se estendeu por conta do horário, né? A gente já entrou num horário que é o horário do ritmo das pessoas de trabalho e tal. E aí a proposta é que a gente retome na quinta-feira, inclusive porque eu queria entender, Ana, como vencer o algoritmo. Porque nós estamos nessa bola de neve, não sei, eu acho que nesse círculo vicioso a gente não consegue sair disso, mas deixa eu ler a mensagem aqui de Fred. Essa coleta de dados são necessárias para as empresas que pagam por essas métricas. Eu administro a conta de uma empresa e nós precisamos desses dados para um melhor tangueamento em uma campanha. Então você está com o olhar da empresa, né, Fred? Então para a empresa é bom, para a gente é
Só
péssimo.
que Fred vai ter que se reinventar, porque, na verdade, a lei é bem clara. Para que haja coleta de dados seja para qualquer tipo de fim, a partir de agora vai ter que ter a autorização expressa do usuário. E lá no artigo 65 da Lei de Proteção de Dados, vem dizendo que, na verdade, os dados, o banco de dados com as informações já existentes, eles vão ter que passar, sim, por uma nova autorização dessas pessoas que eles foram adquiridos essas informações sem autorização, mas de uma forma recorrente. Ou seja, vai ter que ser feito um trabalho interno, de uma campanha interna, ou de revisão dos termos de uso, de um e-mail de e-mail marketing, informando com relação à vigência da legislação e pedindo a essas pessoas que efetivamente autorizem que esses dados permaneçam no banco de dados daquela empresa. Fred não vai mais poder usar esse banco de dados antigo aleatoriamente para fazer a estratificação dele e vender esse banco de dados para uma determinada campanha. Essa realidade não existe mais. Vai ter que fazer um disclaimer.
Ei, Fred, se lascou! Ele disse aqui, eles pagam o meu salário.
Pois é, eles vão continuar pagando salário, mas assim, desde que Fred agora reinvente a posição e passe a pedir efetivamente a autorização do usuário, daquela pessoa que vai participar da campanha, e dizendo claramente para ela por quanto tempo precisa dos dados, para que precisa e qual é o objetivo e finalidade. E esse objetivo, finalidade e tempo, eles não podem ser alterados aleatoriamente sem que o usuário titular daquele dado reenvie uma nova autorização para a permanência do tratamento do dado. Então, assim, é um assunto muito gostoso de conversar, porque cai como uma luva dentro das agências de marketing. Eu tentei até fazer um movimento com a Sinapro, mas o pessoal entendeu que seria melhor atuar sob demanda. Eu não concordo com esse posicionamento, porque existe uma obrigação, não é uma questão de faculdade. Todas as empresas do mundo online, offline.
Foi a dela. A internet de Ana Paula caiu. E a gente vai retomar. Ana, volte. Estamos assim, né, já no finalzinho da resenha, gente. Mas quinta-feira a Ana volta. Porque, né?
Tava tô
A.
ligada do lance.
A
Então eu
gente.
acho que, na verdade, a lei, ela, como ela cai como uma bomba, vamos dizer assim, né? Em todas as empresas do mundo online como do mundo offline, mas a gente sabe que o pessoal de marketing que trabalha com e-commerce, essa coisa toda, eles não têm tempo. Para perder tempo com essa questão burocrática. Então, na verdade, quando eu provoquei a Sinapro, eu provoquei no
Isso mesmo.
sentido de fazer uma palestra educacional, explicando a lei de forma bem clara. Bem minuciosa. Mas eu recebi a informação ontem de que, na verdade, o entendimento da atual diretoria que deveria atuar sob demanda. E eu entendo que não existe tempo para atuar sob demanda, porque não é uma questão
Ai,
opcional,
meu
é uma questão
Deus, sob
mandatória.
demanda, o cenário está tão acelerado que, se a gente for no tempo da demanda, meu amor, demanda passa por cima da gente.
Exatamente.
As pessoas
Então,
não dão
assim,
dimensão, né, Ana, do que está rolando.
exatamente. Então, eu acho até que a gente poderia, se você achar legal, a gente poderia até usar o auditório lá da TV Câmara, aquele que fica ali perto do Café Duplo.
Sim.
A gente poderia até, de repente, fazer um evento ali voltado para o pessoal de mídia, jornalismo, marketing, essa coisa toda. Fazendo essa palestra ali dentro, até como uma forma de disseminar a cultura mesmo de tudo que está para acontecer, e ali a gente tem um espaço maravilhoso, você tem uma rede de network maravilhosa. Eu acredito que quem tiver interesse de entender o que que vai acontecer daqui para frente com relação relação a dados e como se prevenir, até mesmo porque o momento pode ser agora, entendeu? A gente tem que
Gosto da
conversar muito
proposta,
sobre
gosto da
isso.
proposta. Vamos fazer o seguinte, gosto muito. Ó, Fred aqui.
De que, na verdade, o entendimento da atual diretoria é que deveria atuar sob demanda. E eu entendo que não existe tempo para atuar sob demanda, porque não é uma questão
Ai, meu
opcional, é uma questão
Deus do céu, sob
mandatória.
demanda. O cenário tá tão acelerado que se a gente for no tempo da demanda, meu amor, demanda passa por cima da gente.
Exatamente.
As pessoas
Então,
não dão
assim,
dimensão, né, Ana, do que tá rolando.
exatamente. Então, eu acho até que a gente poderia, se você achar legal, a gente poderia até usar o auditório lá da TV Câmara, aquele que fica ali perto do Café Duplo. A
Sim?
gente poderia até, de repente, fazer um evento ali voltado para o pessoal de mídia, jornalismo, marketing, essa coisa toda, fazendo essa palestra ali dentro, até como uma forma de disseminar a cultura mesmo dessa. De tudo que está para acontecer, e ali a gente tem um espaço maravilhoso, você tem uma rede de network maravilhosa. Eu acredito que quem tiver interesse de entender o que que vai acontecer daqui para frente com relação a dados e como se prevenir, até mesmo porque o momento pode ser agora, entendeu? A gente tem que
Gosto da
conversar muito
proposta,
sobre
gosto da
isso.
proposta. Vamos fazer o seguinte, gosto muito. Fred aqui, ótimo, vou querer participar dessa palestra. Gosto muito, de verdade. O Centro de Cultura é um espaço aberto, entendeu? As pessoas não sabem que tem aquele espaço maravilhoso, aquele auditório enorme, que é para uso das pessoas, da população. Vou levar para Lira e a gente vai conseguir futricando, eu e Tuto e eu. Porque a hora é agora. Se só fossemos esperar melhor, a hora é agora. A gente não pode perder o time.
É
Tá tudo
agora.
acontecendo agora. Vamos se encontrar, Ana, essa
Exatamente.
semana para as férias?
Vamos, vamos. A gente
Vamos
combina e
fazer o
já faz um
seguinte.
projetinho. Aliás, eu tenho até um projeto mais ou menos descrito. Se você quiser, eu te mando. Porque eu acho que quem trabalha com mídia, quem trabalha com notícia, tem que estar muito ligado nisso. Quem trabalha com e-commerce tem que estar muito ligado nisso. E não dá para esperar sob demanda, porque senão a conta vai vir por aí e a conta não é barata. Não é barata.
Ai,
Porque
mulher!
você passar em 2% do faturamento anual de uma agência de publicidade, isso aí dói no bolso de qualquer dono de agência. E o Ministério Público do Distrito Federal já possui uma medida provisória onde dá autonomia a ele, mesmo sem a lei estar em vigor, dele para abrir qualquer investigação. Que ele perceba que haja descumprimento das normas da legislação, mesmo que ela não esteja em vigor. Então, não é um assunto sob demanda, é um assunto para agora, porque a menos que as pessoas queiram esperar o Carnaval de Salvador de 2020 e depois receber a conta para pagar. Então, aí.
É, se quisesse receber a fatura depois do carnaval, bem em pleno verão, ok, né? Eu não quero receber a grana toda
Exatamente.
feito. Quero bem estar atento no que está
Exatamente.
acontecendo. Ana, quinta-feira a gente
Exatamente.
retoma falando
Olha,
sobre isso,
perfeito.
falando sobre. Eu quero muito falar sobre algoritmo.
Tá.
Inclusive, Fred falou aí sobre a vida útil do Facebook. Eu estou fora do Facebook, excluí. Precisei reativar porque alguns aplicativos ainda utilizam o cadastro do Facebook como método.
Exato.
Mas eu
É.
acho ó, queria apagar de vez, acho um ó do borogodó. Mas vamos começar isso na quinta-feira?
Vamos, vamos. E vamos pensar nesse projeto aí, de repente, em janeiro, a gente fazer a palestra lá nesse espaço, porque eu acho que ali é um espaço cultural e a gente tem que fomentar esse tipo de coisa, porque é um benefício para a
Gostei.
população, né? Ali a gente está perto da casa do povo, de uma certa forma, então a gente tem uma questão até institucional de promover esse tipo de informação para a cidade, né? Até porque a cidade
Gostei.
vive de cultura, né? E vive de carnaval, vive de evento. Então, a gente respira marketing e coleta de dados o tempo inteiro, né?
Exatamente. Se a gente ficar só nesse lugar esperando que virar, a gente recebe as coisas e já não
Não vai
processa.
acontecer nada. E aí
Exatamente.
vai ser complicado, viu? Então,
Ai,
quinta-feira a
Ana.
gente se vê novamente. E aí a gente conversa também, paralelo a isso tudo, de fazer o evento lá na TV Câmara, viu? Beijo grande para vocês.
Beijo,
E a
Ana.
gente se
Beijo,
fala
mulher. Você é
quinta.
maravilhosa. A gente se fala quinta. Gente, quinta-feira tem mais resenha aqui. Vamos conseguir conversando com a Ana Paula, porque eu imaginei que isso ia acontecer. Esse assunto não se resume em uma live só. Não dá conta, não, gente. Ainda mais que a internet quis gongar a nossa live. E aí não tava funcionando. Mas...
Exatamente.
Beijo, Ana.
Beijo, tchau.